Hello, folks. Welcome to Travel Guide Orlando podcast. Keep your ears on and have a magical day.
Hello, folks! Sejam bem-vindos ao episódio número 24 do nosso querido cast Travel Guide Orlando. No episódio 23, recebemos a pesquisadora Disney Andresa Lisboa para falar sobre a Disney Xangai. Hoje estou aqui com um convidado super especial para falar sobre uma figura ímpar e fundamental para a Disney ter se tornado a empresa que ela é até hoje. Nós vamos falar sobre Roy Disney. Topa viajar no tempo com a gente? Então, sit back, relax, and enjoy the show. Pessoal, vamos começar aqui deixando os recados, né? Os recados aos folks. Se você quiser participar do nosso cast, enviar sua crítica, dúvida, sugestão, enviar também sua sugestão de pauta, envie um e-mail para nós, podcast@travelguideorlando.com.br. Eu gostaria também de aproveitar e pedir para os nossos ouvintes, usuários de iPhone, né? Que ouvem o nosso podcast através do app Podcast da Apple, para deixar uma resenha para nós lá na iTunes Store. Deixa lá uma classificação, 2, 3, 4 estrelas. Fique à vontade, deixa lá pra nós uma crítica, uma sugestão lá na Apple, tá bom? Muito obrigado aí pelos últimos números, a gente vem crescendo vertiginosamente, crescendo o número de ouvintes absurdamente em todos os estados brasileiros. Estamos também com ouvintes nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Flórida, temos ouvintes em Los Angeles, na Califórnia, ouvintes em Bogotá, ouvintes no Reino Unido, ouvintes no Canadá, enfim, queria agradecer a todos que nos acompanham, é o maior prazer fazer tudo isso aqui pra vocês, ok? E o último recado é: você já pode ser patrocinador oficial do podcast Travel Guide Orlando e ainda receber na sua casa todos os meses uma box surpresa recheada de produtos Walt Disney e também na Travel Guide Orlando. Quer saber como? Acesse o nosso site www.travelguideorlando.com.br, vá até o menu Seja Patrocinador. Bom, pessoal, vou apresentar agora nosso convidado especial. Eu tô aqui com o Claudemir Oliveira. Ele foi o primeiro cast member brasileiro a abrir a divisão Parks e Resorts na Disney no Brasil. Hoje ele é presidente da Seeds of Dreams Institute. É um grande autor, eu sou fãzaço desse cara. Aliás, ele é um monte de coisa, ele é jornalista, ele é tudo que se possa imaginar. É uma super honra, tô aqui bobo com essa entrevista, porque assim, é um momento muito esperado pra mim. Nada melhor do que um dos maiores especialistas na biografia dos irmãos Disney para falar sobre Roy Disney. Claudemir, muito obrigado por aceitar o meu convite. Cara, é uma honra. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio de gravação.
Felipe, estou muito feliz aí com a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos os seus ouvintes. Desejo muito sucesso a todos e vamos falar de um cara espetacular que é o Roy Disney.
Roy Oliver Disney, nascido em Chicago em 24 de junho junho de 1893. Foi um empresário norte-americano que tornou-se sócio e cofundador juntamente com seu irmão mais novo, Walt Disney, da Walt Disney Productions, agora conhecida como The Walt Disney Company, ou também como Disney, enfim, como preferir. Parceiro financeiro de Walt e um dos maiores apoiadores, um dos mais importantes, Roy estava no comando das finanças dessa grande empresa, fazendo assim a empresa ter dinheiro suficiente para construir os sonhos do seu irmão. Mas ele sempre permaneceu nas sombras de Walt. Claudemir vai falar mais sobre isso para nós. Ele, mais reservado que o irmão, não gostava de muitos holofotes também. Bom, depois da morte de Walt em 1966, Roy assumiu a presidência da Walt Disney Productions e seu primeiro ato foi nomear a então construção da Disney World, o Walt Disney World em Orlando, claro, em homenagem ao seu irmão, um dos maiores sonhos de Walt. Roy Oliver foi casado com Edna Francis de 1925 até o ano de sua morte. Foi pai de Roy Edward Disney, nascido em 10 de janeiro de 1930, que seria o último Disney a efetivamente trabalhar ativamente na empresa. Roy Disney faleceu em 20 de dezembro de 1971, no dia em que iria inaugurar a Disneyland Christmas Parade. Foi sepultado em Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, no condado de Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Clau, eu dei uma introdução inicial aqui, mas é claro que o especialista é você. Então acho que a gente pode começar, antes de falar do Roy, começar com uma breve apresentação sua, contar um pouquinho da sua história, como você chegou no universo Disney, como você começou, o que você faz hoje em dia. Só que antes, eu gostaria até de deixar aqui, eu participei, pessoal, do último lançamento. Ele é autor de alguns livros, e sobretudo livros da biografia dos irmãos. Eu tive a honra, o prazer enorme de ser convidado por esse gênio, por participar do lançamento do livro dele, que é Roy Disney, Um Império Construído nos Bastidores. Foi um evento sensacional, mágico. Tô lendo, aliás, eu já tô na metade do livro, tem um livro aqui nas minhas mãos, autografado pelo próprio. E se você quiser comprar também, depois na resenha do nosso podcast, nós vamos deixar o link para você comprar, você vai receber na sua casa. O pagamento é super seguro, via PagSeguro, você compra ali no seu cartão e você vai receber duas obras. Aliás, ele tem três obras-primas, mas aqui está aqui na minha mão, que eu estou adorando, é o Roy Disney, O Império Construído nos Bastidores. Clau, fica à vontade, se apresente e vamos começar a conversar. Desculpa te interromper.
Imagina, um privilégio estar aqui com vocês. A minha história, eu sempre estive no turismo. Eu trabalhei, só para vocês saberem, na Eastern Airlines, que muita gente não conhece, American Airlines e United Airlines, aí no Brasil. Agora vivi Orlando, na Flórida, desde o ano 2000. E na década de 90, a Disney, os grupos aqui em Orlando eram gigantes. Né? Os grupos de adolescentes eram gigantes. Ainda temos muitos grupos, mas na época tínhamos ainda mais. E a Disney estava precisando de um executivo para abrir o escritório da divisão Parks e Resorts aí no Brasil. A Disney já tinha as outras divisões, divisão de cinema, divisão de licenciamento, mas a Disney não tinha no Brasil essa divisão importante, que é a divisão dos parques e resorts, que é, na verdade, a maior de todas as divisões dentro da The Walt Disney Company. E eu, Felipe, tive o privilégio, cara, o privilégio de ter sido o primeiro cast member, né, como a Disney chama, colaboradores, fui o primeiro executivo da empresa aí no Brasil a abrir esta divisão em 1995. Em 2000, eles me transferiram para os Estados Unidos. Fiquei mais 10 anos na empresa e um grande sonho aqui nos Estados Unidos, na época que eu cheguei, de dar aulas na Universidade Disney, e tive esse grande privilégio. É um concurso muito, muito concorrido aqui para ser professor da Universidade Disney, mas tive esse privilégio também. E também dei aulas como professor convidado do famoso Disney Institute. É o Instituto Disney.
Que honra.
Então, sou apaixonado pela vida dele, total. Estou muito feliz de poder dividir um pouco com vocês. Hoje eu tenho o meu próprio instituto, que se chama Seeds of Dreams Institute, que em tradução literal seria Instituto Sementes de Sonhos, onde a gente faz treinamentos para grandes corporações aqui nos Estados Unidos, onde estamos baseados, e também pelo mundo, né? Sobre atendimento ao cliente, porque esses meus anos de Disney e anos dando aula na mais prestigiada universidade corporativa, que é a Universidade Disney, isso naturalmente me levou a criar essa empresa e falar desse tema de encantamento ao cliente. Então, basicamente é isso, 15 anos de Disney, tão apaixonado que escrevi as duas duas biografias, uma sobre o Walt Disney, e essa biografia que você falou, Felipe, ela é muito importante, porque não existe no mundo uma biografia do Roy Disney. É, existem poucos livros com esse tema, e eu tenho o privilégio de ter escrito esse livro, e hoje vocês vão entender o porquê Roy Disney tem uma importância gigantesca para a gente estar aqui hoje falando. Sem ele, nós nem estaríamos aqui hoje, viu?
Aliás, Clau, eu vejo aí sempre nos seus livros, enfim, nas suas palestras, o termo guestologia. Esse termo guestologia, ele foi justamente criado pelo pessoal da Disney, mas que gira ali em torno, você falou dos seus cursos e tal, nada mais é do que a ciência de como tratar, de como cuidar do cliente, é isso? Basicamente, é o segredo especial que a Disney tem de tratamento aos seus guests. Vamos falar guests, vamos entrar no clima Disney, né? Porque cliente para Disney é guests.
Exatamente, essa palavra então, muito boa pergunta, Felipe, é o seguinte, vem de guest, né? A Disney chama cliente de guest. Então a Disney chama funcionário, colaborador de cast member, porque é uma terminologia do cinema, de elenco, né? E a Disney também chama cliente de convidado, em inglês é guest. E aí veio a palavra guestologia, guestology. Essa palavra, na verdade, foi criada por um vice-presidente que eu tive o privilégio de conhecê-lo na Disney, chamado Bruce Laval. Ele foi um dos responsáveis, por exemplo, pela criação do Fast Pass. Eu acredito que o seu público é familiarizado com esses termos, Fast Pass, e nas atrações da Disney você não pega tanta fila. Veio dele. Então, hoje, a palavra guestologia, ela é considerada como se fosse a ciência por trás do estudo do cliente. Né? Tudo que você faz de pesquisa para entender como funciona a mente do cliente, a gente chama de gastrologia, uma terminologia Disney. E eu uso essa terminologia nos meus programas de negócios exatamente porque é um nome sonoro, muito bonito, gastrologia, tem a ver com o que a minha empresa faz, que é treinamento sobre encantamento ao cliente, mas baseado em pesquisas, não apenas em achismo, né? Então, essa palavra gastrologia tem uma importância assim, muito grande dentro do contexto da Disney e do encantamento ao cliente. Então, resumindo, gastrologia, a gente poderia definir como a ciência que estuda o cliente de forma bem aprofundada. E é uma terminologia da Disney.
Acho muito inteligente, acho muito interessante. A Disney, ela é a pioneira no tratamento de visitantes, de clientes, esse jeito Disney. E aí eu tenho feito também alguns cursos do Disney Institute, eu tenho lido seus livros, eu tenho lido outros livros que trazem para nós todo esse universo, né? Essa maneira mágica da Disney, e que hoje já não é segredo nenhum, né? A Disney, ela disponibiliza isso, de forma profissional, para que todas as pessoas consigam adaptar esse jeitinho, né? Esse conhecimento em torno da guestologia no seu próprio negócio e em todos os setores. É engraçado que você pode usar esses métodos Disney até no terceiro setor. Então, se você que está nos ouvindo agora, está ouvindo a gente, o Clau, está conhecendo um pouco mais sobre guestologia, sobre essa coisa, esse tratamento ao cliente, existem vários cursos do Disney Institute que você pode tomá-los na internet, no próprio site da Seeds of Dreams Institute, do Claudemir. Ele tem todo esse curso que faz uma imersão incrível na Flórida, com passagens geniais. Ele faz o caminho dos irmãos Disney, tem um passeio de trem que te leva até Marceline, depois o Clau, eu vou dar um espaço para que ele explique um pouquinho melhor pra gente aqui sobre esse programa que ele tem. Então, você vai adquirir esse conhecimento para que você consiga aplicar métodos que sejam interessantes e inteligentes para você transformar a satisfação do teu cliente em experiências mágicas. Vamos dizer assim, seja qual o tipo de negócio você tiver. Vamos começar falando aqui do Roy Disney, Clau. É assim, ó, não me admira esse livro que você brilhantemente escreveu ser a única biografia desse gênio, mas me conta um pouquinho, quem era Roy Disney, assim, na infância, na adolescência? Qual que era a relação que ele tinha com o irmão? Porque eles tinham outros irmãos, né? Como que era essa proximidade? Como que foi esse início aí dos dois juntos, assim? Tinha sinergia desde o início? Não? Como que era o Roy, criança, adolescente? Ele sempre teve essa postura muito séria, sempre muito reservado, sempre teve essa postura cuidadora, que ele sempre demonstrou durante esses anos todos com o próprio Walt?
Felipe, é ótima pergunta. O Walt Disney e o Roy Disney, eles eram... O Roy Disney era o irmão, vamos dizer, tinha 8 anos mais do que o Walt. Então sempre foi uma espécie de pai para o Walt Disney. Eles nasceram em Chicago, em Walt Disney 1901. E quando o Walt Disney tinha 5 anos de idade, eles, a família mudou para uma fazenda em Marceline. Né? Isso tem a ver com o Roy. Porque em Marceline, o Walt Disney, por ser criança, tem apenas 5, 6 anos de idade, ele não se preocupou em trabalhar nesse sítio, né? No sol, no calor. Mas o Roy Disney, que tinha 8 anos a mais que ele, portanto 13, 14 anos, ele teve de trabalhar muito lá na fazenda, nesse sítio em Marceline. Então, já estou falando dos dois, porque, Felipe, é muito interessante, é quase impossível falar de Roy sem falar de Walt, e o contrário também, falar de Walt sem falar de Roy. Então, vocês vão perceber durante esse podcast, e quando eu falo do Walt, eu acabo falando do Roy e vice-versa, e vocês vão entender por quê. Ele está, e tudo está interligado entre os dois. Né? Então, Marceline tem uma importância vital para o Walt Disney. Ele, inclusive, se inspirou em várias coisas, cinema, filmes, e a própria entrada do Magic Kingdom, o Walt Disney se inspirou nessa cidadezinha de Marceline. O Roy Disney não se lembra tanto de Marceline, por quê? Porque tinha de trabalhar na fazenda, entendeu? Então, era o irmão mais velho do Walt, não era o mais velho, mas era o mais próximo da Walt Disney. O Walt Disney sempre gostou, desde criança, dos holofotes, e o Roy Disney era um cara que sempre trabalhava nos bastidores, desde criança, desde sua infância. E agora eu já chego, naturalmente, a uma explicação mais técnica, ou mais científica, sobre os dois, para que o seu ouvinte possa entender. O Walt Disney era o cara criativo, era aquele que vinha com as ideias de filmes, ideias de parques. E o irmão dele, o Roy Disney, era o irmão financeiro. Era quem vinha com as ideias de, naturalmente, realizar, tornar viável os sonhos do irmão mais novo, Walt Disney. Então, o Roy Disney tem uma importância vital na empresa por ter sido esse cara esse cara financeiro. Então, o Walt Disney era o criativo e o Roy Disney era o financeiro da empresa. Então, toda a vida foi baseada entre o Walt e o Roy nessa combinação de um gênio criativo, o Walt Disney, com um gênio financeiro, Roy Disney. Pode falar.
Tem um filme, fica aí como sugestão para quem está nos ouvindo, que ele se chama Walt Disney Antes do Mickey, que é uma história, uma das pequenas histórias de Walt e Roy, né, que se passa naquela ocasião, até antes deles conseguirem chegar onde chegaram, enfim, antes de todo o lançamento de longa-metragens e etc. O Walt, a impressão que se dá é que ele sempre era aquele irmão que precisava ter ali um suporte, um carinho, né, uma coisa mais acalorada, e até durante o filme, o Roy, ele não só se posicionava como eu vou te ajudar no sentido de você crescer profissionalmente, vamos fazer isso aqui virar e tal, mas ele dá a impressão no filme, e aí você vai me contar se isso era real, que ele tinha um carinho pelo irmão, assim, absolutamente absurdo. Era incrível como ele, durante todas todas as cenas, ele mostra o carinho pelo irmão. E a impressão que a gente tem, público, né, assistindo, é que naquele primeiro momento, naquele primeiro instante, ele fez, ele ajudou o Disney, o Walt Disney, na questão da empresa, muito mais por esse amor que ele tinha pelo irmão, por essa vontade de ajudar o irmão, de acalorar o irmão, de falar, não, eu tô aqui com você, estamos juntos, mais do que qualquer outra coisa profissional. Tô errado ou o meu sentimento é um pouco diferente da realidade?
Não, você está certíssimo, Felipe. E uma informação importante do porquê que eles eram tão unidos é o seguinte. Isso é um dado que talvez os seus ouvintes não tenham, mas o pai do Walt Disney era um homem... Era considerado um pai um pouco severo, né? Imagina, interior, a preocupação de criar os filhos. Então era um pai um pouco duro, vamos dizer assim. E naturalmente, que as ideias do Walt Disney, desde criança, de animação... Imagina, para um cara que vive no sítio, eram ideias que o pai não gostava muito. Então, o Roy Disney acabou sendo uma espécie de pai para o Walt Disney. Então, essa relação do Walt Disney com o Roy, você tem toda a razão, tem muito a ver com isso. O pai do Walt Disney e do Roy era muito severo, então, na verdade, o Roy Disney acabou sendo um pouco de pai para o Walt Disney desde criança, né? Como ele era um irmão 8 anos mais velho, desde criança o Roy Disney ajudava o Walt Disney em seus sonhos. Desde criança. Então, o Roy Disney funcionou um pouco como um certo pai do Walt Disney. Então, muito boa a sua colocação.
Eu separei alguns trechos do seu livro, se você me permite falar aqui para os nossos ouvintes, que mais me chamaram a atenção. E aí, à medida que nós vamos falando, contando a história de Roy, eu vou colocando alguns trechos aqui. Tudo bem para você assim?
Com certeza. Pode mandar bala.
Vamos lá. Pegando esse gancho, a gente vai aqui para o capítulo O Homem ao Lado da Minnie. No dia 15 de dezembro, Diane entra no hospital para ver seu pai pela última vez. Roy estava ao lado do corpo, massageando os pés do seu irmão e dizendo: "Bem, garoto, acho que agora acabou." Roy parecia nunca ter imaginado que seu caçula pudesse partir antes dele. "Acho que toda a família era assim", disse o seu filho Roy Edward Disney. Walt tinha se tornado quase uma entidade mística para muita gente, especialmente dentro da família. É como se ele fosse ficar com a gente para sempre. Segundo Diane Disney, ela nunca tinha visto tanto amor de Roy por Disney como naquele momento. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara... É até curioso. Tudo que remete a Disney... Eu pareço um bobão, né? Um homem de 36 anos com 3 filhos, mas tudo que se remete a Disney, eu sou um cara extremamente emotivo. Essa é uma das partes do livro, e me chama muito a atenção esse carinho, esse amor. E agora você tá nos explicando por que o pai super severo, aquela coisa country mesmo, de querer cuidar o filho como homem, de querer fazer as coisas acontecerem, de querer exigir coisas, enfim. Cara, quando eu li esse trecho aqui, que remete muito assim um amor de irmão, uma coisa fraterna, eu me emocionei, literalmente. Literalmente. É uma passagem assim incrível, que na minha opinião remete muito, muito esse amor que o Roy tinha pelo irmão. E aí começa pra mim. Eu sempre conheci o Roy Disney, não profundamente como estou conhecendo agora, graças a você. Mas eu sempre, obviamente, quem é fã Disney sabe quem é Roy. Inclusive tem uma estátua dele linda ao lado da Minnie Mouse no Magic Kingdom. E também em outros parques da Disney. Só que agora tudo começa a fazer mais sentido pra mim. Eu começo a ligar os pontos do que era realmente o Walt pro Roy e o que era o Roy pro Walt. Quando você fala assim, não tem como a gente começar essa conversa sem falar, falando do Walt sem falar do Roy, ou falando do Roy sem falar do Walt. Realmente era dois irmãos que se completavam, né?
Exatamente, Felipe. E essa introdução aí, no começo do livro, esse capítulo, né? Espera até o final, porque tem mais muitas coisas aí que vai te emocionar. É realmente emocionante porque... Essa cena do Roy Disney massageando o pé dele ali, quando ele já tinha falecido, e dizendo: "Pois bem, garoto, acho que agora você pode descansar", demonstra muito esse carinho, não fraternal, mas paternal, entendeu? Então tinha muito essa relação do Roy Disney com o Walt Disney, como se fosse um pai, um irmão-pai, que realmente deu suporte para ele, não só financeiro, como até suporte psicológico, vamos dizer assim, né? Durante as fases que o Walt Disney teve muitos problemas com seus sonhos que não se realizavam, muita gente não sabe, mas o Walt Disney faliu 3 vezes antes dos 23 anos de idade, o Roy é o cara que traz ele para a linha, que traz ele para o sucesso. Então, essa cena, quando o Walt Disney faleceu e a filha dele, do Walt Disney, Diane, que eu também tive o privilégio de conhecê-la aqui nos meus 15 anos de Disney, e ela fala que nunca viu uma cena tão, tão amorosa como aquela do Roy para o Walt, demonstra bem o que foi a vida dos dois, né? Que o Roy Disney foi muito mais que um irmão, foi um pai, foi um conselheiro, foi tudo... Para o Walt Disney. Então, eu me sinto muito privilegiado e colocar no holofote um cara que viveu muito nos bastidores, né? O Roy Disney. A importância do Roy Disney, ela é absolutamente vital. Eu volto a repetir, o Walt Disney não teria sido absolutamente nada se não fosse pelo irmão Roy Disney. Provavelmente não estaríamos hoje aqui contando essa história linda entre esses dois irmãos.
É, tem uma outra passagem do seu livro, um pouco mais à frente, em que essa ligação entre o Roy com o Walt era tão grande, que o livro conta que no momento em que o Roy foi efetivamente inaugurar, né, o Walt Disney World, ele quis que o Mickey Mouse estivesse ao seu lado e que, na concepção do Roy, era como se o Walt estivesse ao lado dele, onde ele diz: Roy pediu que Mickey estivesse ao seu lado quando ele abriu o Walt Disney World. E aí ele conta que, com a morte de Walt, ele colocou o famoso camundongo como homenagem ao irmão, né? Pra que ele inaugurasse, pra que ele startasse um sonho que Walt começou a criar no momento um pouco antes da sua morte, né? Pra quem não sabe, Walt... Ele, depois de ter inaugurado o Disneyland Park, que, diga-se de passagem, foi um parque que ele projetou junto com o irmão, ele supervisionou todas as obras, ele inaugurou. Logo depois, ele sentiu que o parque era muito mais abraçado pela cidade do que ele desejaria. Então aí eles foram até a Flórida, compraram uma série de terrenos, pântanos absurdamente grandes, que inclusive foram comprados por empresas terceiras, empresas de fachada, para que, naquela ocasião, uma das questões do Walt era a questão de repente, os caras descobrirem que era o grupo Walt Disney que estava comprando, os caras aumentarem o preço, enfim. E aí me remete aqui esse ponto do livro em que Roy, ele faz a questão de que o Mickey entre e inaugure numa simbologia, numa homenagem ao irmão. É fantástico, né, cara? Tem o que dizer.
Não, com certeza. E o Mickey Mouse tem essa importância vital também para a empresa. Tem uma frase muito famosa do Walt Disney que diz que nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com um camundongo. Então, essa forma que o Roy encontrou de ter o Mickey Mouse ali do lado dele é uma representação não só do simbolismo do sucesso do Walt Disney após ter criado o Mickey Mouse, como também tem a presença ali do irmão dele através do personagem mais conhecido da história da empresa, né? Mickey Mouse nasceu num momento super difícil para a empresa, quando ele tinha perdido lá o Oswald, então foi muito importante. Sobre a Disneylândia, realmente foi um sonho que ele, inclusive, vim de lá essa semana, cheguei ontem aqui da Califórnia, da T23, que é a maior exposição Disney do mundo, estava com o meu programa, que a gente segue os passos da vida do Walt Disney e do Roy Disney, e é uma história maravilhosa, porque ele levava as duas filhas para brincar num parque que existia lá na Califórnia. Nós visitamos esse parque, está lá até hoje, e o Walt Disney se inspira nesse parque onde ele levava as duas filhas para criar a Disneylândia, porque nesse parque os adultos não brincavam, e ele queria criar um parque para adultos e crianças. Ele supervisionou, como você bem colocou, viu nascer tudo isso aí, mas aqui na Flórida, infelizmente, ele faleceu alguns anos antes, porque ele faleceu em 66 e o parque só foi aberto em 1971. E ao falar de Walt Disney, note que não dá para não falar do Roy, porque quem levou a cabo a construção de tudo aqui na Flórida, onde eu vivo, foi exatamente o Roy Disney. Se não é pelo Roy Disney, nós não teríamos o Walt Disney World Resorts aqui. É uma incrível a história dos dois.
Que, inclusive, o Walt Disney World Resort é o resort com a maior referência mundial Disney no mundo, né? Hoje nós sabemos que nós temos resort em Tóquio, Xangai, outros lugares do mundo, Paris, só que o Walt Disney World Resort é a referência Walt Disney do mundo inteiro, né? Então...
Não só entre os parques da própria Disney, mas isso aqui é considerado o centro mundial de entretenimento. Orlando, na Flórida, é a cidade, ou seja, modelo no mundo em entretenimento. Então, ou seja, quem quer entretenimento, quem quer saber sobre atendimento ao cliente, o local ideal é aqui. Só para vocês terem uma ideia, a Disney tem aproximadamente 75 mil cast members, ou seja, colaboradores. Depende de estação para estação, mas é um número bem aproximado. 75 mil pessoas, meu amigo, dentro da empresa.
É muita gente, é muita gente, cara.
É muita gente.
Tem que ter uma gerência absurda e a Disney faz isso com muita maestria, é incrível. Roy Disney, depois desde a infância ali, juventude. Esse cara cresceu, ele foi estudar. Como é que foi essa vida de Roy? Ele se formou em universidade, ele saiu para estudar, deixou o irmão. Essa transição entre ele e o Walt, até que eles chegassem a uma parceria profissional. O que aconteceu nesse intermédio todo, assim?
Nessa época, ou seja, não há muitos estudos ou muitas pesquisas sobre essa parte educacional. A gente sabe que o Disney nunca se formou, acredito que o irmão também não tenha se formado. O irmão foi para a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. O Walt Disney foi no final da guerra também. A história começa, na verdade, desculpe-me, em 1923. O Walt Disney já tinha falido 3 vezes, e nesse filme que você indicou, o Walt antes do Mickey, fala um pouco disso aí. Ele faliu lá em Kansas City e ele vem para a Califórnia. Ele vai para a Califórnia e muita gente não sabe, mas o Walt Disney chegou a desistir da animação. Ele vai para a Califórnia para ser diretor de cinema. E chegando na Califórnia, ele percebe que ele não consegue um emprego como ator ou como diretor de cinema normal. E é o irmão Roy Disney que o mostra a vantagem de ele voltar a fazer o que ele estava fazendo com a Cecília, que era desenho animado. Então, olha que interessante, foi o próprio Roy Disney quem o incentiva a voltar às origens. Ele já tinha desistido da animação. E aí, em 16 de outubro de 1923, eles fundam o Disney Brothers Studios, né, dos irmãos Disney, o estúdio, 16 de outubro de 1923, numa garagem emprestada pelo tio, e o tio, além de emprestar a garagem, emprestou também $500. Aliás, a semana passada, nós fizemos visitas a essa garagem, a essa história, porque, como você falou no começo do podcast, a minha empresa tem um programa que segue literalmente os passos da vida do Walt Disney. Desde a casa onde ele nasceu em Chicago, passando de trem para Marceline, onde ele viveu na infância e se inspirou para o Magic Kingdom e para vários filmes, passa por Kansas City, onde ele teve 3 falências, e aí, pasme, o meu grupo pega um trem de 36 horas e cruza todos os Estados Unidos até a Califórnia, exatamente como fez o Walt Disney. Esse programa também, ele é único no mundo. Existe uma universidade que tentou fazer isso depois do meu, mas eles pegam um avião, porque eles não querem ficar no trem. O meu não, o meu segue literalmente o que o Walt Disney fez na época. Então o Roy Disney e o Walt Disney começam mesmo a vida empreendedora em 1923 com a empresa, que existe até os dias de hoje.
No capítulo 5, começa a dizer aqui, começa a falar um trecho onde Roy Disney, ele fazia o papel que Walt definitivamente odiava, né? Falar com banqueiros, acionistas, enfim, parcerias, tratar empréstimos e etc. Qual foi uma das maiores importâncias financeiras de Roy em torno do universo Walt Disney Company, da The Walt Disney Company? Isso faço uma pergunta bem generalista, assim, na sua opinião, assim, em termos de biógrafo, qual foi o momento, o ponto mais específico, mais importante em termos de ação estratégica de Roy Disney junto ao grupo The Walt Disney Company?
Ô Felipe, olha, na contracapa do meu livro, do Roy Disney, vou ler aqui o que eu escrevi, tá? Walt Disney uma vez disse, abre aspas, "Eu vou dizer algo a vocês. Nós começamos esse negócio aqui em 1900, e se não fosse pelo meu irmão mais velho, Roy, eu juro que teria ido para a prisão muitas vezes pelo cheque sem fundo. Eu nunca sabia se havia dinheiro no banco. Ele me mantinha na linha."
Meu Deus do céu, então, isso já explica tudo. Não houve, né, um aspecto importante, foi a vida inteira, esse cara...
Não, e não termina aí, né? O parágrafo seguinte, eu digo assim, em nível de curiosidade, os irmãos Disney pagaram sua última dívida ao Bank of America em 25 de abril de 1961. O Walt Disney faleceu em 66. Significa o seguinte, que até 5 anos antes do Walt Disney falecer, a Disney devia dinheiro aos bancos. Então você imagina o seguinte, o Roy Disney passou a vida inteira dele correndo atrás de bancos para resolver as coisas dos sonhos do irmão, entendeu? Então, eles deviam para os bancos, mas é óbvio que eles tinham as propriedades, né? Se eles vendessem as propriedades, pagariam esses bancos. Mas eles viviam com essas dívidas aí, e quem realmente cuidava de tudo isso era o irmão Roy Disney. Então, toda a vida do Walt Disney e do Roy, o Walt Disney era o criativo que vinha com as ideias, mas era o Roy Disney que resolvia os sonhos do irmão. Então, cara, ele tem uma importância vital, absolutamente vital, no sucesso da empresa até os dias de hoje.
Diga uma coisa, antes do Brian morrer, como que era a administração desse cara? Qual que era a relação desse cara com os principais parques, por exemplo? Ele já tinha lá a Disneyland rodando, aí ele inaugurou o Walt Disney World. Qual que era a interação profissional desse cara junto à The Walt Disney Company? Obviamente ele não era o CEO, definitivamente à frente da empresa, ou era? Como que era essa relação profissional?
Felipe, é muito importante essa tua pergunta pelo seguinte, cara. O Roy Disney falece 1 mês e 19 dias depois da inauguração aqui em Orlando. Então, parece que ele só esperou a construção aqui de Orlando, de Walt Disney World Resort, inaugurar, e 1 mês e 19 dias ele falece. Porque aqui foi aberto em 1971, em outubro, e ele falece em dezembro do mesmo ano. Então, o Roy Disney só chegou a ver 1 mês e meio do parque aqui. Impressionante essa história, entendeu? Agora, entre a Disneylândia e aqui, estamos falando de uns 4, 5 anos de construção. Isso comprova uma outra coisa, que o Roy Disney, além de ser financeiro, ele também tinha suas qualidades criativas, senão ele não teria conseguido construir o parque aqui na Flórida, assim, entendeu? Então, quando a gente fala que o Walt Disney era mais criativo, a gente não quer dizer que ele não entendia nada de finanças, entendia menos. O ponto forte dele era a parte criativa. O mesmo se aplica ao Roy. Apesar de a qualidade mais ampla dele ter o lado financeiro, não significava também que ele não entendia de criatividade. Entendeu? Então, isso é importante o seu público aí, os seus ouvintes saberem.
Interessantíssimo, interessantíssimo. Apesar de controlar as finanças, do grupo, né, da empresa. E apesar de estar à frente na parte burocrática aí, né, a questão com bancos, a questão com parcerias, financeira, Roy também, por muitos momentos, viveu situações em que ele também poderia opinar em termos de criatividade em relação ao que estava acontecendo, o que o irmão estava produzindo, o que a equipe do irmão estava produzindo, né? Acho que poucas pessoas sabem disso também.
Mas o forte mesmo era, enquanto o Walt Disney estava vivo, o Walt Disney, lembre-se que ele tinha um ego muito grande. Então, o Walt Disney não deixava muito palpite, né? Então, durante a vida, enquanto o Walt Disney estava vivo, era um pouco difícil o Roy Disney apitar nessa área criativa. E até porque ele estava muito ocupado com a parte financeira das dívidas. Ele nem teria muito tempo de entrar em muitos detalhes dessa parte criativa. O que se comprova que ele também tinha características criativas é que o Walt Disney falece em 66 e ele precisa levar a cabo a construção do parque aqui em Orlando. E é óbvio que precisava, além de ser um gênio financeiro, também ter qualidades criativas para fazer com que o sonho do irmão se realizasse também.
Aliás, Roy era tão boa gente, né? Ele era tão coração, e ele prova todos os momentos da vida dele o quanto ele amava o irmão. Tem uma passagem aí, e aí eu vou pedir para você repassar isso pra gente. Eu ouvi você falar isso também em um outro programa. Chegou um momento em que o Walt Disney ele achou melhor mudar o nome da empresa. Eles tinham um nome e ele meio que fez a questão que a empresa que antes se chamava Disney Brothers, né, se chamasse Walt Disney. E aí foi questionado em relação ao nome do irmão e tal. E o Roy, ele abriu mão disso também, né? Ou eu tô falando bobagem, é isso?
Não, é isso mesmo. O nome original do par, da, da, do parque, não, da empresa, em 1923, era Disney Brothers Studios. Por quê? Porque era dos dois...
Dos irmãos, né? Da família Disney, né?
Exatamente, dos dois. É, mas em 1926, o Walt Disney muda para Walt Disney Studios, porque ele achava que duas pessoas no holofote não ficam bem. Então ele fala pro irmão Roy que ele vai mudar o nome de Disney Brother para Walt Disney, para que a empresa tenha o nome dele. E aí demonstra o ego gigantesco do Disney. Há livros que falam que essa história de mudar o nome para ter só o nome do Walt Disney é do próprio Roy. O Roy achava que era melhor isso, mas isso não comprova as minhas pesquisas. Quem teve essa ideia foi o próprio Walt Disney, o que chegou a machucar um pouco o Roy Disney na época. E por que eu me baseio na minha versão e não na versão que há em alguns livros? Eu ouvi da própria boca do filho do Roy Disney, chamado Roy E. Disney, que também era vivo na época que eu estava na empresa, e eu vi, assim como vi a filha do Walt Disney, várias vezes em algumas palestras que tinham lá em Orlando, na Flórida, ou na Califórnia, quando eu viajava negócio. Então, o correto é, quem teve essa ideia foi o próprio Walt, o que não me surpreende, porque o ego dele era gigantesco, né? Agora, o mais bonito dessa história não termina aí, né? O Walt tira o nome do irmão Roy, do nome da empresa, em 1926, aí ele falece em 1966, é o irmão Roy que leva a cabo a construção do parque aqui em Orlando, e o nome original do parque aqui seria Disney World, porque era Disneylândia, a terra dos dois Disney, Walt e Roy, e aqui seria o mundo do Roy e do Walt, porque a empresa era dos dois, entendeu? Disney World. Mas é o irmão Roy que resolve tirar o nome dele, olha que lindo, e colocar Walt Disney World, porque ele queria que o mundo soubesse que o sonho do irmão dele era o maior sonho do irmão dele, esse parque aqui na Flórida. Então ele queria que o mundo se lembrasse que era o parque do irmão dele e não necessariamente dele. É uma história fascinante. Eu termino o meu livro, na verdade, com essa homenagem ao Roy Disney, demonstrando o homem impressionante, humilde e de uma alma nobre como foi Roy Disney.
Você está falando, eu estou me arrepiando. Que cara fantástico, que cara incrível, 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 incrível.
Incrível. Aguarda até você chegar à última página do livro, viu? Não vai pular agora, não.
Pelo amor de Deus, tá difícil, viu? Tá difícil de seguir em frente. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, vamos ao quadro Magical Words. Você vai aprender com o professor Danilo três frases mágicas em inglês pra ajudar você na sua próxima viagem na Disney. Bora lá? E aí, professor, tudo bom? Você está mágico hoje para nos ensinar palavras mágicas em inglês?
Estou muito bem, Fê. Obrigado por perguntar. E além disso, eu também estou super mágico, porque hoje nós vamos aprender três frases de assistências que vocês podem usar lá na Disney, certo? Então vamos imaginar a primeira situação, que você está no Magic Kingdom e você precisa saber onde que você vai comprar o famoso sorvete Mickey Bar. Então o que, que eu falo para vocês? Vá até um cast member e faça a pergunta bem simples, dessa forma: Where can I find a Mickey Bar? Where can I find a Mickey Bar? E ele vai te falar exatamente onde que você pode ir e comprar esse seu sorvete, tá certo? Outra coisa que eu acho bem legal é que em tempos do Halloween americano, por que não ir na Mickey's Not So Scary Halloween Party, não é mesmo? E que tal se você perguntar lá no departamento de Guest Relations se você pode vestir a sua fantasia preferida para ir lá? Então o que, que eu falo para vocês? Pega a tua fantasia, vá até o Guest Relations e pergunta se você tem permissão para usar aquela fantasia. E a frase que você pode fazer de uma forma bem simples é: Can I wear this costume? Can I wear this costume? E ele vai te falar sim ou não. E você pode usar, tomara que ele deixe você usar, certo? Porque se é a tua preferida, vai ser muito legal você estar lá com a sua fantasia. Vamos para a última dica, não a menos importante, mas bem interessante, na verdade. Imagina que você esqueceu a fila aonde que você estacionou o seu carro. Então é complicado porque é muito grande para você achar sozinho. Então você pode ir a um cast member e informar o modelo e a cor do seu veículo. E também não esqueça de informar o horário que você chegou no parque, isso vai ajudar bastante. Então é só você chegar num cast member e falar: I need some help to find my car. I need some help to find my car. E ele vai te perguntar a cor e o modelo e o horário que você chegou. Você passa essas informações e certeza que você vai achar o teu carro, tá certo? Bem, essas são as dicas de hoje, pessoal. Fê, mais uma vez, obrigado pelo convite. Pessoal, mais uma vez, obrigado por ouvirem as dicas e nos vemos no próximo podcast.
É isso aí, professor. Muito obrigado pelas frases de hoje. Nos vemos no próximo episódio. E se você quiser saber mais sobre o serviço do professor Danilo, siga ele no Instagram, @pílulasdeinglês. Bom, voltando aqui com o papo com o nosso grande amigo Claudemir. Bom, Roy, depois disso, deixou alguns legados, né? E o seu filho trabalhou na The Walt Disney Company. O filho do Roy, o próprio Edward, esse cara, qual foi a função dele, a grande função dele na Disney? Ele chegou a ser CEO da The Walt Disney Company?
Não, Felipe. Ele era um dos grandes acionistas da empresa, teve várias influências, isso eu também conto no livro, né? Ele, na verdade, salva a empresa na década de 80, mas não vou entrar em muitos detalhes aqui. A empresa estava passando por problemas seríssimos e é ele quem tem a ideia de trazer para a Disney, na década de 80, dois executivos que se parecessem com o modelo de gestão que tinham o pai dele, o Roy, e o Walt Disney, que era um criativo e um financeiro. Na época veio o Michael Eisner, foi revolucionou a empresa, e também o Frank Wells, que era um financeiro da Warner Brothers. Então, esse filho do Roy salvou a empresa na década de 80, utilizando a estratégia de trazer para a empresa pessoas que parecessem com o Walt Disney e com o Roy Disney. Essa combinação de criativo com financeiro.
E mais tarde ele mesmo tirou
o Eisner. Tem uma briga aí, ele chegou a criar um site, salveadisney.com, porque ele achava que o Michael Eisner estava exagerando, comprando muitas empresas que não faziam parte da cultura Disney e tal. Então, é uma história bem interessante que daria para um novo podcast.
E me fala uma coisa para a gente encerrar aqui. Hoje existe alguém, algum herdeiro da família Disney que tem algum trabalho específico, alguma função dentro da empresa? Acionistas, eu acredito que ainda há, né, Clau?
Sim, acionistas com certeza. A família é milionária. A maioria vive na Califórnia. A filha dele que eu conheci faleceu há poucos anos. Foi ela que fundou o museu que tem em São Francisco sobre a vida do Walt Disney. Quem for para São Francisco tem que visitar esse museu sobre o Walt Disney. Foi criado pela filha dele. Mas não tem ninguém da empresa hoje ativo lá dentro. Entendeu? É uma empresa de capital aberto, naturalmente, que segue, os executivos seguem a filosofia criada pelos criadores, Walt Disney e Roy Disney, mas não tem ninguém da família que mande lá, entendeu? Até porque a empresa não permite que se tenha muitas ações. Só para vocês saberem, nível de curiosidade, o maior acionista da Disney hoje é o Steve Jobs. Muita gente fica bobo com essa...
É incrível.
Por causa, pela razão de quando a Disney comprou a Pixar, foi feito em troca também de ações e, naturalmente, como o Steve Jobs era o CEO, um dos principais, o criador, né, vamos dizer assim, da Pixar, naturalmente que essas ações passaram para ele, para a família dele agora, naturalmente. Então, o maior acionista é ele. O sobrinho do Walt Disney era um dos maiores também, mas assim, tipo 1%, entendeu? Então, não tem ninguém lá na Disney, eu tenho 30%. Não existe isso, porque a empresa não deixa exatamente para evitar problema. Imagina o seguinte, se você tiver 5 acionistas, um com 10%, outro com 15%, outro com 30%, e ultrapassa 50% e tem domínio. Então, eles não permitem que você tenha muitas ações e chegue a ter um domínio da empresa, entendeu? Então é uma empresa de capital aberto.
Bacana, bacana. Bom, folks, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado por ter descoberto um pouco mais sobre a história desse grande gênio, um dos irmãos Disney, Roy Disney, um cara fantástico. Clau, adorei conversar com você, foi uma honra, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? E te espero aqui mais vezes, quem sabe aí podemos fazer mais novos podcasts pra falar aí sobre Disney, sobre o universo Disney. Cara, foi uma honra, foi uma tremenda honra, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado a todos os seus ouvintes. Eu te passei o link do livro, compro direto no nosso site, tá aí. E quando eu estou no Brasil, eu mando autografado. Né? Quando eu não estou no Brasil, aí a gente manda via correio para todos os ouvintes. Então, eu espero que todos tenham gostado. Desejo muito sucesso a você, a sua equipe aí e a todos os ouvintes. Uma gratidão enorme e que o espírito do Roy Disney, Walt Disney, continuem vivos entre a gente, porque eles fizeram a diferença nesse mundo. Muito obrigado a todos.
É isso aí, folks. Muito obrigado para você que nos ouviu. Um forte abraço e have a magical day.